Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras. Com a redação e produção de Marcos Troês e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente durante 2 horas. Vamos informar, analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela Rádio Eldorado FM, de Lagarto, programa Sintese em Ação.
A guerra entre Israel e a Palestina é assunto na imprensa mundial. E por isso, nós não poderíamos deixar de tratar desse tema aqui, neste programa, que é, sabidamente, não só uma plataforma de luta dos trabalhadores, mas também uma fonte de informação. Afinal, nunca nos furtamos de deixar nossas opiniões em assuntos sensíveis. E não será agora que iremos fazê-lo. Mesmo porque acreditamos que, assim, ajudaremos você a formar sua opinião baseada em fatos concretos, sem vício de achismo ou ideologia de orelha de livro. Não sei se você sabe, mas é do caráter da diplomacia brasileira pautar suas ações pela defesa dos princípios da autodeterminação, ou seja, não intervenção externa a respeito às fronteiras internacionais. Princípios que garante a todos os povos o direito de se autogovernar. O comprometimento com esses princípios, que deveriam ser universais, tem levado o Brasil a se destacar na geopolítica mundial, ao ocupar uma posição privilegiada como mediador neutro, reforçando sua importância como ator global. Depois de um autoexílio de 4 anos, agora, sob novo governo, o país ressurge como uma nação que quer contribuir ativamente para a promoção da paz entre os povos. Para entender o cenário atual, tema desse editorial, é necessário que você saiba que as relações diplomáticas entre Brasil e Israel e a Palestina têm uma trajetória que remonta ao estabelecimento do Estado de Israel em 1948 e à criação da Organização para a Libertação da Palestina, OLP, em 1964. Desde então, o nosso país tem desempenhado um papel notável na busca por uma postura equilibrada, por soluções eficientes e diretas para os problemas que envolvem aquela região. Por isso, voltamos ao nosso papel social de auxiliar nossos ouvintes a formarem suas opiniões. É nosso dever aconselhar que, antes de criticar a posição política do Brasil, como estão fazendo os representantes da extrema-direita, que são devotos da guerra e do ódio, que confunde o povo palestino como Hamas, grupo terrorista que atua na região, é preciso perceber que o governo atual defende a construção de relações sólidas com Israel e a Palestina, reconhecendo o direito de ambos os povos à existência e à segurança. Se vocês entenderem isso, terão entendido tudo. Outra coisa, como o conflito está estabelecido e a guerra, pelo visto, infelizmente, ainda durará um longo período, foi necessária a retirada de brasileiros que viviam naquela localidade. E aqui, mais uma vez, se fez notar a diferença entre um país governado por um estadista e um aventureiro golpista. O atual presidente agiu rápido para cuidar da segurança de seus cidadãos e cidadãs. As Forças Armadas, nesse caso, mais especificamente a FAB, Força Aérea Brasileira, prestou o serviço que realmente esperamos dela: defender o país e seu povo, e com agilidade. Já conseguiu trazer de volta mais de 1.000 brasileiros e brasileiras que corriam risco de morte. Isso contrasta com os episódios passados em que, momentos críticos, como a vinda da população estava em risco, o presidente em exercício da época deixou mais de 700 mil pessoas morrerem durante a pandemia. Que, diga-se de passagem, foi outra guerra. Guerra contra um vírus que finalmente estamos vencendo. Agora, precisamos vencer outro tipo de vírus que há milênios vem infectando a raça humana: o ódio. Esse vírus leva à violência, guerra e destruição, como estamos podendo acompanhar no conflito entre Israel e o Hamas. Acreditamos que a relação entre os povos deve ser construída sob um prisma harmonioso de respeito e compreensão. O mundo é a casa de todos nós e precisamos aprender a viver juntos em paz. E para isso, trabalha e trabalhará a diplomacia brasileira. Bem, pelo menos enquanto o país continuar a ser governado por um presidente democrático e progressista. Síntese: somos muitas, somos muitos, somos fortes. 8:15, bom dia, professor Lázaro Mendonça.
Bom dia.
Bom dia, Roberto Andrade, bom dia, Paulo Souza aqui na técnica. Bom dia, Natana ali na recepção. Bom dia, você ouvinte aí do outro lado, professora, professores, trabalhadores e trabalhadoras que nos ouvem, né? Mais um programa, Síntese em Ação no Ar. E essa semana o assunto que pautou a mídia internacional, nacional, todo mundo comenta sobre isso, essa guerra que se prolonga entre Israel e o Hamas, né? Que é um grupo armado que convive ali na faixa de Gaza. E eles estão lutando lá, e quem paga o povo com a vida, né? Exato. Mas, assim, o assunto é muito complexo, é tão complexo que há milênios essa discussão é pautada. Então, é muito sistemático, é muito mais complexo do que a gente pensa. Mas a gente tem aqui, graças a Deus, com a formação, com o conhecimento. A gente vai passar para os ouvintes aqui um pouco da história como é, porque são ângulos de visões, né? E aí muitos comentários, muita gente que vê um noticiário já deduz quem é o culpado, quem é o inocente, e é muito mais complexo do que a gente imagina. Não é isso, Lázaro?
É isso. Bom dia, Paulo, aqui Roberta, Genivaldo, bom dia, Natana ali na técnica, bom dia, ouvintes do programa Síntese em Ação, que nos acompanham aí sempre todos os sábados. Realmente a gente está passando por um período assim, o mundo está passando por um período assim, estarrecedor, né? Estamos vivendo um momento complexo, muito complexo, delicado, difícil de você até falar sobre esse assunto, porque há diversas visões, interesses, pontos de vista diferentes, políticos, ideológicos, né? Religiosos. Então há diversos pontos diferentes, então é algo que tem que ser bem explicado, porque quando chega para as pessoas, às vezes acaba chegando de forma distorcida. E as pessoas tiram interpretações conforme a grande mídia. E esse é um momento delicado e que, com certeza, Gerivaldo, ouvintes, terá terríveis consequências. Terríveis consequências. Consequências que não serão agora apenas de imediato, mas isso vai perdurar, isso é de longo prazo, né? Então muitas outras coisas poderão, com certeza irão acontecer. Aquela onda, por exemplo, de ataques terroristas que a gente via em outros tempos, certamente vai voltar. Já começou ataque a embaixadas, já começaram ataques por várias partes do mundo, ataques a judeus, né? E vai começar a ver, e com certeza, infelizmente, né? No momento que a gente sai dessa pandemia, no momento que precisa de paz, o mundo volta para a guerra, e encabeçado por grandes nações que incentivam, que alimentam esse ódio, que alimentam a guerra. Né?
E lucram muito com isso.
Exatamente. Então, é um pouco assim da história, como você está comentando ali. É assim, de uma história menos recente, a gente sabe que o povo ali de Israel é o povo que foi descendente dos hebreus, né? Dos hebreus, a Bíblia, né? O Antigo Testamento fala.
O êxodo, sobre, né?
Sobre o êxodo, aquele quando eles passam. Começa primeiro com Abraão, que vem já de outra região, né? Onde hoje é o Iraque, né? Da Babilônia para lá. Então ele vem para aquela região, vai desenvolvendo essas tribos, vão desenvolvendo ali dos hebreus, e esse povo ali começa a passar por situação de fome, de miséria, de seca, e acaba indo para o norte do Egito. Depois do norte do Egito, começa por 400 anos sendo perseguido pelos faraós, aí voltam depois, aquele retorno de volta à Palestina, essa região, né, que passou a ser chamada de Palestina. Então, ali com Moisés, né, com Josué, naquela passagem ali. Então, aquele povo ali já é um povo descendente lá, que veio desde Abraão, o rei Davi, Salomão, daquele povo antes, né, que vai nessa linhagem até chegar em José, em Jesus, né, daquilo ali. Porém, esses povos sofreram diversas invasões, né? Durante, ao longo desses milhares de anos, foi passando por diversas invasões. Invasões de povos diversos, estrangeiros, que iam, chegavam, saíam, se estabeleciam ali. Então, não ficou assim aquele povo exatamente hebreu, né? Que os judeus hoje, né? Se colocam muitas vezes como descendente desse povo. Ali foi uma mistura, realmente. Então, houve um momento na história em que os judeus, na diáspora, né, que se espalharam pelo mundo, depois de várias invasões, espalharam. E aí esse momento que eles se espalham pelo mundo, eles muitos estabelecendo na Europa, e aí tem uma coisa no judeu que todo mundo sabe, que é aquela habilidade para comércio, para negócio. Então eles acabam ficando ricos, ficando poderosos e causam influência em vários lugares, na política, em uma série de coisas, né? E é o que vai acontecer na Alemanha, né? De Hitler, que vai aquela perseguição aos judeus, porque os judeus começam a tirar a riqueza lá do país e colocar na Suíça e colocar em outros lugares, porque, né, no momento entre guerras, após a Alemanha ser arrasada na Primeira Guerra Mundial, vai gerar um ódio de Hitler em relação ao judeu, principalmente nessa questão econômica, né? Em relação principalmente a isso. Bom, e o que é que vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial? É que os judeus começam a voltar para Israel, para essa região de Israel. E aí eles começam a expulsar, né, parte dos palestinos, a ocupar uma área, e aí depois eles vão avançando cada vez mais. Então eles vão se estabelecendo e criando o Estado de Israel. E aí começa a ter apoio, como os judeus já tinham sido muito massacrados na Segunda Guerra Mundial, ele começa a ter apoio
de outras nações,
principalmente dos Estados Unidos. Né? A Europa estava, não tanto porque estava muito arrasada, ainda estava se estruturando, mas depois também começa a dar esse apoio a Israel. E aí vem uma série de fatores, por isso que a gente diz que é complexo, né? A gente não vai ter tempo aqui para, porque é muita coisa, é complexo demais. Então ali vem uma série de fatores, ali esses povos, eles não são árabes, eles não têm aquela característica árabe, né? Então eles começam a enfrentar povos palestinos ali, que são povos árabes. Então o mundo árabe, ele é grande, de Israel, do Catar, do Kuwait, da Irã, daquela, né? Com o povo muçulmano, né? Povo muçulmano. Então, ali, eles enfrentam aquela situação, com a religião, né? Com o povo, o Islã, né? Com a religião muçulmana. Então, eles começam a ficar... Bom, ali é um povo, no mundo árabe, que representa o povo ocidental.
Certo.
O Ocidente. Então, se você olhar o Israel, você vai ver que as características do povo, a forma de se vestir, a forma de... é muito semelhante ao povo de cada Europa, né? As mocinhas usam aquelas sainhas, usam aquelas blusinhas decotadas, não sei o quê, coisa que os outros lá, os muçulmanos, jamais não, né? Não fazem de jeito nenhum. Não pode mostrar no mundo árabe mesmo, pode mostrar o braço, é. Pode mostrar o tornozelo, não pode. Então, é aquele confronto, né? Aí vem o confronto ali de político, ideológico, religioso, né? Esse confronto. Então, Israel vai ocupando espaço, 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 né? Isso a partir de 1948, ele começa a ocupar espaço. E aí, assim, para encurtar mais a história, ele com o apoio dos Estados Unidos principalmente, ele vai avançando, avançando e vai tomando o território dos palestinos. E hoje, os palestinos estão encurralados na
entre
Cisjordânia.
Israel e o mar.
Ali na Cisjordânia, aquela faixa ali, né? Do lado da Cisjordânia, que olhando o mapa vê o lado direito, e no lado esquerdo, que é o mar Mediterrâneo, aquela faixa assim, pequena de 41 quilômetros por uma parte
muito
tem
denso,
12
né?
E a outra tem em torno de 8 quilômetros de largura. É. Quer dizer, numa população de cerca de 2 milhões e 300 mil pessoas.
A densidade demográfica
uma população
lá é
maior
enorme
do que a de Sergipe, concentrado num
território menor.
Pequeno, bem menor. Um território pequeno. Então, ali, a partir dali que Israel vai asfixiando. Você vê que ele está encurralando, diminuindo o território, né? Na faixa de Gaza ali, diminuindo cada vez mais.
Mandou todo mundo descer para o sul, porque já ocupa metade.
Já ocupa a metade, exatamente. Na região norte, ele já ocupa aquela metade ali do território. Dentro da Cisjordânia, é outra parte em que a Palestina... os líderes de palestinos administram aquilo ali, mas ele não tem uma polícia. Ele não tem ninguém cidadão armado, não tem polícia, não tem nada. Quem faz o policiamento todo dentro da Cisjordânia são militares das Forças Armadas de Israel, lá dentro. Tem 560 postos de observação lá dentro, aonde eles estão minando aquilo ali. Bom... mas antes da gente, assim, também aprofundar um pouco mais nessa questão, primeiro é deixar bem claro, como eu falei, é complexa a coisa, né? E várias interpretações. Uma coisa a gente tem que deixar bem esclarecido. O Hamas é um grupo terrorista, invadiu Israel e fez uma matança terrível, matou quem encontrou pela
condenado
frente.
Condenado suas atitudes e entre...
Exatamente.
Abomina esse tipo de...
Eles invadiram, aí é outra questão também, que a gente não sabe como Israel, com a principal vigilância do mundo, um sistema super vigilante, super moderno, a gente não sabe como é que Israel, com o Hamas, conseguiu entrar, passar tão facilmente e entrar ali e matar tanta gente, né? Já vai mais de 1.200, já vai em mais de 1.400, por causa de alguns mísseis também que passou ali, alguns foguetes daquele. Então, é uma situação ali complexa. E aí a gente olha, vê, bom, o Netanyahu, o Benjamin Netanyahu, ele está lá numa fase em que está muito mal nas eleições, nas pesquisas, ele sabe que precisa da guerra para poder se reeleger, se manter no poder, quanto mais a guerra durar, mais ele se mantém no poder, assim como o Biden lá nos Estados Unidos também está mal nas pesquisas e precisa também se manter no poder, também, por isso ele apoia essa guerra também, é um dos motivos que os Estados Unidos sempre procuram apoiar, ou seja, é uma característica já é um padrão. Todo líder político, quando ele vai mal nas pesquisas, ele tem que entrar numa guerra, ele tem que apoiar uma guerra para poder se manter no poder, né? Porque nunca tiram eles quando eles estão envolvidos diretamente ou indiretamente numa guerra. Então você vê que os Estados Unidos mandou logo porta-aviões imensos lá com 90 aviões de guerra, mandou, né? Então foi uma situação assim muito que a gente vai continuar daqui a pouco, mas a gente tem ouvinte aí na linha.
É o Irineu, né? Na verdade ele mandou aqui um vídeo, tá em São Paulo, né, Irineu? Bom dia.
Bom dia, Genivaldo, bom dia, Lázaro, bom dia, Paulo, bom dia a todos os nossos ouvintes aí que estão.
Bom muito dia. Muito bem, nós estamos tratando aqui do editorial, o Irineu, sobre essa guerra, né, entre Israel e Palestina.
Ele estava escutando aqui, e Lázaro falando aí, histórico, ele fez um
aumento um pouquinho, aqui, pode?
Mas o mais importante que as pessoas têm que entender é que os Estados Unidos precisava de um braço armado no Oriente Médio, porque aquela região ali é a região que tem que estar debaixo do petróleo.
Sim.
Está em cima de jazidas de petróleo muito grande. Né? A Arábia Saudita é o maior produtor de petróleo do mundo. Então, o interesse dessa guerra é o interesse geopolítico, os Estados Unidos precisava de um braço armado ali naquela região e foi dando apoio a Israel. Né? E lá se colocou uma coisa interessante,
sim,
que é bom a gente ficar, fazer essa pergunta, por que é que um país que dá curso de segurança e a polícia mais bem treinada do mundo dá uma falha dessa de deixar o Hamas entrar ali, né?
Tinha até câmeras que não estavam funcionando, né?
É?
Câmeras que não funcionavam, estavam desligadas, né? Ficou
ali,
suspeito aquilo
pode,
ali.
Pode ter sido isso, não, porque Netanyahu está com uma popularidade muito grande em Israel e precisava do momento para unificar o povo, né? Então, esse momento tem essa falha, que muita gente acredita que pode ter sido proposital, porque como é que você entra num lugar de paraquedas, rapaz, uma segurança daquela? É uma coisa inacreditável. Mas, voltando ao assunto, ali está cheio de petróleo, então, era os Estados Unidos precisava de uma região, de um estado ali que fosse o braço armado dele. Outra coisa é que os Estados Unidos precisa de salvar o seu armamento. É o maior produtor de armas do mundo.
E munição tem validade, né, Irineu?
Como é?
Munição tem validade, né? Precisa ser...
Pois é. Precisa de salvar. Precisa descartar. A maior fábrica de guerra do mundo é nos Estados Unidos. A maior fábrica ideológica de violência no mundo é nos Estados Unidos, é Hollywood. Né? Então, abrindo parênteses aqui, eu vou colocar o seguinte. Na Idade Antiga, o povo passava fome e o que era que os imperadores faziam? Abria as arenas, botava os gladiadores para lutar, abria a arena para o povo e dava pão, né? Dava trigo para o povo saciar a fome. Então, era o espetáculo de pão e circo, né?
Sim.
A gente estudou, né, que a gente ensina os meninos do Império Romano. Então, os Estados Unidos, ele é aquele país que ele precisa mostrar para o mundo, e o povo se diverte, o povo se esquece dos problemas quando assiste filme de violência, que vejam arrastando. Então, isso é a nossa cultura, inclusive aqui no Brasil, é uma cultura de violência. Né? Então, os filmes de Hollywood, né? Tudo violência. Então, quando você vai estar lá, eles precisam desovar esse armamento dos Estados Unidos. E vai desovar onde? Vai desovar no Oriente Médio. Mas, só para você ter uma ideia, e as pessoas que estão nos escutando, os Estados Unidos, com essa crise agora no Oriente Médio, e pode ser que os países árabes não mandem petróleo para lá, os Estados Unidos não tem petróleo suficiente para manter toda a sua máquina, toda a sua indústria forte. Então, numa região que os Estados Unidos tem região muito seca, que tem que ser a energia via combustível fóssil. Então você
precisa, né?
Como?
Necessita de outras fontes, né? De petróleo.
Isso aí, o que está acontecendo? Os Estados Unidos sabe que se o Oriente Médio fechar a torneira para eles entram em colapso. Então, o que está acontecendo? Não sei se vocês estão acompanhando. Os Estados Unidos está se aproximando
da Venezuela.
Da Venezuela.
Exatamente.
Né? Da Venezuela, tá se aproximando, coisa e tal.
É.
Já não diz que a Venezuela é comunista.
É.
Então, está se aproximando da Venezuela. Porque a Venezuela é um poço de petróleo ali, que a Venezuela está em cima. Por exemplo, a maior jazida de petróleo da América está na Venezuela.
Verdade, é.
Não é à toa que Maduro, eles estão sofrendo lá para manter a soberania, ou seja, para entregar essa riqueza,
sim,
que está ali debaixo de graça para os Estados Unidos, como foi a vida toda. Então, é importante a gente entender que ali naquela região, tem a questão religiosa? Tem. Porque os muçulmanos pregam a Guerra Santa, né? Você levar através de guerra a religião. do outro lado, você tem o Israel, que ainda é a lei do talião, do Velho Testamento, de dentro por dentro, olho por olho. Então, mas os Estados Unidos usufruem dessa questão cultural, né, que muita gente pensa que é só a questão religiosa, cultural religiosa, mas o interesse ali é geopolítica, econômica, entendeu? Tem um bocado de interesse ali que as pessoas não entendem, nem a grande mídia tem interesse em explicar para as pessoas.
Eu ouvi de um especialista, Irineu, que ele diz assim, Israel é um porta-aviões dos Estados Unidos. Né? Ou seja, uma base ali militar, aonde ele militar, aonde ele vai confrontar o Oriente, ameaçar por causa da questão do petróleo. Né? Sim, continue.
Então, a derrubada de Dilma no Brasil, então o quê? O pré-sal, rapaz. É importante a gente dizer a população constantemente. Derrubaram o Dilma para meter a mão na Petrobras.
Espionaram, né?
Falaram tanto de corrupção na Petrobras, aquela ideologia para prender Lula, aquele tubo de óleo, de dinheiro saindo ali para dizer que...
No Jornal Nacional.
O PT, ali era tudo para enganar a população para poder derrubar o PT e Lula, isso, rapaz. É importante a gente colocar a sociedade, prender Lula, não deixar Lula participar da eleição, que ele ganharia em 2018. As pessoas têm que entender isso, que os Estados Unidos está por detrás disso tudo. É um país cruel, precisa de guerra para desovar suas munições. Né? E eu queria só contribuir com vocês em relação a isso, que eu estou indo lá para o local do Congresso, ainda estou no hotel.
Aí, certo.
Amanhã a gente está chegando para aí.
Muito bem, entendeu? Okay, muito bem, Irineu, repórter, né? Tá aí em São Paulo.
Não, não foi repórter, não, foi entrevistazinha que eu dei no canal do Centro.
Muito bem, Irineu, eu vi aqui o vídeo, né? Mas acho que você foi muito mais sucinto aí na sua ligação. De toda forma, a gente agradece a participação. Obrigado, Irineu.
É, só reforçando. Obrigado, Irineu.
Um bocado de material aí para de livros.
Traga mesmo. Para a gente sortear aqui com nossos ouvintes também, viu? Foi um sucesso a semana passada. A gente como sortear aqui uns livros para os nossos ouvintes. Traga uns exemplares a mais.
Isso. Tranquilo.
Perfeito.
É só reforçando um pouquinho.
Bom, bom programa para vocês.
Obrigado, Irineu.
Obrigado, Irineu. Valeu. Valeu. Só reforçando um pouquinho o que o Irineu falou em relação à Venezuela. Lula. Há muito tempo que vem tentando intermediar uma negociação entre o Brasil e Venezuela e Estados Unidos. Né? Por causa daquelas sanções, a gente sabe por quê, porque a Venezuela é, né, uma das maiores jazidas de petróleo do mundo. E os Estados Unidos, antigamente, ela fazia o quê? Por isso que houve aquele golpe, né, de Hugo Chávez, aquela coisa toda para tomar o poder, porque justamente por conta dessa situação. Os Estados Unidos era só enchendo os navios de petróleo e levando. Ali bem pertinho, dois dias e meio, já estava lá, né, nos Estados Unidos, esse petróleo. Então, para trazer de cá do Oriente Médio, não, a viagem é muito mais longa, muito mais demorada, né? A distância é muito maior. E caro, e cá ele conseguia bem barato. Foi um dos motivos que a questão de que o Hugo Chávez acabou, né, tomando poder e cortando essa relação com os Estados Unidos. Então Lula já vem tentando intermediar há algum tempo e Lula conseguiu fazer um acordo para que as eleições fossem acompanhadas, fez com Maduro nesse acordo e os Estados Unidos, para que fosse acompanhada por uma comissão internacional, para que tenha eleições transparentes, limpas, né, lá na Venezuela. Enquanto contrapartida, os Estados Unidos, por 6 meses, suspende todas as sanções que tem contra a Venezuela, né, que vem fazendo. Porque os Estados Unidos se acha dono do mundo, então ele faz sanções e ameaça todo mundo. Você não compra nesse país, você não compra em Cuba, pronto. Aí tem lá 50, 60 anos que ninguém pode negociar, levar nada para Cuba, porque os Estados Unidos impede. Né? Então é assim, dessa forma que os Estados Unidos agem. Então assim, voltando à questão, como a gente estava falando, o Israel ele desenvolveu um poderio bélico muito grande. É um poderio, uma força muito grande de armamento, ou seja, é um país militar. É um país onde todo mundo, todo cidadão, toda cidadã passa por treinamento, né? É um reservista militar. E, lógico, utiliza as armas modernas, utiliza as armas. E os Estados Unidos sempre apoiou, a Inglaterra também sempre apoiou, o Reino Unido apoiando. Os Estados Unidos, inclusive, dá, parece que é cerca de 4 bilhões de dólares todo ano para Israel para investir, né, nesse armamento todo ali. E aí aquela questão, como o Irineu colocou muito bem, aquela questão do interesse do petróleo que está ali. A gente sabe que tem a organização do petróleo, a OPEP ali, né, a Organização dos Produtores de Petróleo, eles às vezes estabelece o preço que eles acham, porque eles produzem o petróleo, se organizam ali, e os Estados Unidos faz aquela pressão, aquela ameaça ali para poder garantir um petróleo com preço bom para ele, né? Garantir um preço baixo e garantir petróleo, porque ele não é autossuficiente, como ele colocou, ele precisa muito desse petróleo. Né? E outras coisas mais, assim, outros interesses ali, e desse projeto que os Estados Unidos têm de dominação. Existe, tá havendo aí a mídia entra, dá nojo pra gente quando a gente ouve assim, sabe? Eu assisti um jornal ontem na Globo falando daquela situação, dá nojo. Tem um momento que a jornalista fala assim: é um ataque perverso, um ataque violento na Cisjordânia, houve hoje um ataque violento de jovens de palestinos atacando a polícia de Israel, um ataque violento e tal. Aí ele começa assim, um ataque violento, os jovens jogando pedras, muito com estilingues na mão, atacando, colocando barricada de pneus, queimando pneus. Aí quando você olha, tá os militares lá, as pedras não arranham aqueles camburões, aqueles carros blindados de guerra, aqueles que eles estão usando lá dentro, e tudo com fuzil na mão. Né? E volta e meia eles chegam, começa a encher o saco dele demais jogando pedra, que é as armas que ele tem, que na Cisjordânia ninguém pode ter arma. Só quem pode ter é a polícia lá, que é a polícia do exército que, né, que toma conta lá dentro.
Então a arma que eles têm é pedra.
E cidadãos também, judeus, pode ter também essas armas também, né? E aí acontece vários casos, que às vezes um senhor de 62 anos, mais um filho com 24 anos, que vinha visitar na região mais ao sul, de carro, uns parentes que haviam sido mortos, aí eles chegaram, foram metralhados por judeus, né? Por israelenses que estão lá, né? Ninguém sabe exatamente judeus, mas israelenses que estão lá, civis, atiraram e mataram o pai e o filho. E várias situações assim desse tipo, né? Como aqueles rapazes também que vinham, os quatro também, sem camisa, e os soldados israelenses chegaram, se aproximaram, eles foram rendidos, tiraram a camisa, mostraram que não tinha arma nenhuma, ficaram rodando a camisa assim na mão, no ar, os quatro, e foram se aproximando, e os soldados mandaram os quatro deitar, debruçados no chão, e ali, certo, na areia quente, aquela coisa toda, eles se viravam, giravam para o lado, procuravam posição, e ficaram ali enquanto eles falavam com os comandantes. Enquanto eles falavam com esses comandantes, daqui a pouco ele chegou, daqui a pouco já mostra os quatro mortos no chão, metralhados ali no chão, e os policiais posando de junto, falando: matamos quatro terroristas, né? Na verdade, quatro jovens desarmados, como fato. Então, o que aconteceu?
Rendidos, né?
Aí a gente olha assim, aí a Globo fez um drama, realmente é dramático, mas tem que olhar os dois lados da moeda, né? Tem que olhar os dois lados, não é só um lado. Então ela é sempre a favor de Israel, é feito, né, aquela questão que a gente falou, a característica ocidental, aquela coisa toda. Então ela chega dizendo que em Israel as pessoas têm 200 reféns, aí mostrando os pais, a família naquele drama. Realmente é. Você tem um filho seu com a mão do terrorista, né? Você não sabe se está vivo, se está morto, você fica realmente, é um pesadelo. Mas ele não fala também que ele tem lá cerca de 6 mil prisioneiros. 6 mil prisioneiros lá em Israel, os prisioneiros palestinos que foram presos para lá. Aí nesse meio pode ter terrorista, pode, com certeza tem muitos que não são.
É, né? Porque a mídia escolheu um lado e trabalha em cima disto. É claro, exato, que precisa ver as duas situações. O que o Hamas fez com o povo israelense não foi, exatamente, digno de nenhum respeito. Mas tem a questão da sobrevivência dos palestinos. Sim, sim. Esses palestinos que terão suas terras ocupadas irão para onde?
Então eles estão assim, vão asfixiando, eles vão. Você pode olhar para aquelas manchas, vai se esticando, se alongando dentro da Cisjordânia, ocupando espaço. A faixa de Gaza vão pressionando. E aí, para onde é que vai esse povo?
Tem ouvinte, vamos ao nosso ouvinte.
Bom dia, com quem falo?
Oi, bom dia, Roberto Fernandes, Roberto Cabeleireiro, tudo bem com
você? Opa, bom dia, Roberto, fica à vontade.
Quem está falando aí, por favor, que eu não...
Aqui é o professor Genivaldo Santos e o Lázaro Mendonça.
Pronto, professor, eu estou acompanhando aí o seu raciocínio.
Uhum,
e vou dar a minha opinião como cidadão, okay, né, como pessoa.
Certo.
Veja bem, eu entendo o que vocês estão falando, mas vocês estão falando uma guerra totalmente diferente. Não está existindo essa guerra que vocês estão dizendo. A guerra que está existindo não é entre Palestina e judeu, Israel. Não existe. A guerra que está existindo é entre um grupo terrorista que se infiltrou entre os dois, e tanto os palestinos como as pessoas de Israel sofrem com isso.
Ok, Roberto, só um instantinho, peraí.
Que a gente não está condenando o pessoal da Palestina, nós estamos ouvindo...
É porque seu raciocínio está fora de foco.
Não, deixa eu concluir.
Conclua, vai, então, conclua.
Veja bem, existe uma guerra no Rio de Janeiro lá do tráfico com aquelas pessoas da favela.
É outra.
Vocês acham que aquelas pessoas da favela vão chegar na Globo, em qualquer rede social, para denunciar o Comando Vermelho? Não. A mesma coisa é a Palestina, que não
pode... É outra coisa.
Veja bem, a Palestina fica sofrendo ali o tempo todo com esse grupo Hamas, onde o país do mundo que vai bombardear outro país e avisa onde vai bombardear, sabe o que é que o Hamas faz? O Hamas vai lá e diz às pessoas, impede das pessoas saírem de dentro daquele prédio para bombardear e matar palestino para culpar Israel. Portanto, vocês estão dizendo aí que criança com estilingue e tudo, Israel foi lá. Mas vocês esqueceram de dizer que o Hamas invadiu uma festa
da
paz.
Você não viu o programa todo, não. Eu falei isso no começo.
Eu ouvi desde o começo.
Eu falei isso no começo, Hamas é um grupo terrorista que tem que ser eliminado.
Eu acho que você não entendeu direito, a questão aqui é justamente sobre o Hamas.
Deixa ele concluir. Israel. Que está havendo uma guerra entre Palestina e Israel, e isso não é verdade.
É verdade. O que
a guerra entre o Hamas, que está querendo destruir...
Não, veja só,
Israel de toda forma, mas pode falar...
Robert, deixa eu dizer, vou falar o seguinte.
Fale.
O que está acontecendo? O Hamas, esse grupo terrorista, que invadiu Israel tem todo o direito de defesa nesse sentido. É. O que a gente está colocando é o seguinte, que Israel não tem o direito de matar pessoas inocentes. Ele tem direito de exterminar, ele não pode matar os palestinos, Roberto. E não começou hoje, não. Isso não começou hoje, não. Não, isso vem desde 1948. Olha, deixa eu falar. Desde essa época que ele vem exterminando o povo palestino. Não é só o Hamas é novo. O Hamas não tem 30 anos, não.
Roberto,
40 anos.
Roberto, você falou, por favor.
Na história, ele cedeu o terreno para os palestinos, dividiu. Sabe o que aconteceu? O Hamas não permitiu, o Hamas não quer...
O Hamas é novo, o Hamas não existe há muito tempo, não. Era um grupo político, se tornou... Outros grupos são...
Meu filho, mas de lá para cá ele só veio para trabalhar, que já estava...
Certo, não, Israel não tem esse direito de matar pessoas inocentes, é isso que a gente está querendo colocar.
E o Hamas tem direito de matar brasileiro, que você não viu vocês defendendo. Eu não vi hora nenhuma o presidente do Brasil dizer que esse Hamas é terrorista. Você ouviu em algum lugar?
Ouviu, sim, várias vezes. Onde? Olha, você assistiu o Jornal Nacional ontem, na Globo? Você assistiu? Pronto, ali, você não viu o discurso de Lula falando do Hamas, do grupo terrorista, há muito tempo que ele já vem falando que esse grupo não tem o direito de tirar vidas inocentes, Israel.
Porque ele não vem falando hora nenhuma, a imprensa toda em cima de Lula para dizer que esse grupo é terrorista, nem ele diz. Você está lembrado do PC essa semana, do PCdoB, desse grupo de esquerda que foi...
PC do B não é de esquerda, não, rapaz. Tem nada a ver com
Rogério,
esquerda.
Você tá,
eu tô vendo que você está
desatualizado.
Você está na bolha do Bolsonaro, infelizmente. Saia dessa bolha.
Acompanhou ele defendendo o Hamas.
Pronto. Não, okay, não, não Roberto, existe isso. Isso é as fake news.
Pronto, você já
não.
teve seu espaço, agora você nos deu o direito de falar.
Vamos,
e você fica ouvindo o programa que ele vai estar falando sobre isso.
Acompanhe o programa. Okay?
Pronto, então, foi provocado.
O seguinte, mude a estratégia, porque vocês são professor.
Não.
Vocês têm o direito de levar o conhecimento verídico para as pessoas.
É isso que a gente está levando.
Está querendo botar coisa que não existe na cabeça da pessoa. Não existe guerra entre Palestina e Israel.
Existe. Eles sempre exterminaram o povo palestino.
Valeu, obrigado, Rogério. Valeu, obrigado.
Obrigado.
Pronto, agora você escuta o programa. Pode falar.
Escuta que vai explicar melhor. Veja só.
Agora veja só.
Olha. Vamos lá, Rogério. Existe. O que sempre é dito aqui, já te falamos no outro programa, Lula já falou isso várias vezes, né? A mídia tenta um pouco esconder isso, mas é o seguinte, porque o nosso
não, amigo é porque, ali
ouvinte, ele tem direito de estar assim,
mas porque, ele pega frases
porque a bolha bolsonarista não ouve outras posições, só ouve aquilo ali, está entendendo? Então assim, ali é o que acontece,
O Israel já vem tentando, já ocupando espaço, exterminando o povo palestino. Eles vêm matando, eles matam jovens na rua do nada, tem muitos vídeos na internet mostrando assim do nada. Então o que acontece? A guerra sim é contra o povo palestino, e essa guerra ele diz que é contra o povo, que é contra o Hamas, mas é na verdade desculpa, a gente sabe que ele quer exterminar todo mundo, que ele quer o espaço.
Fica aqui a pergunta, onde é que está... Para onde é que vai o povo palestino?
Exatamente.
Se a guerra continuar desse jeito, o Israel invadindo, com a desculpa de matar os terroristas do Hamas, que a gente aqui não defende jamais.
O Hamas...
Roberto tem que entender isso, que a gente aqui não está defendendo o Hamas, não.
Vai defender terrorista?
Se ele viu isso aí, ele...
Israel viu é o terrorista todo. Também, é o Estado terrorista. Israel não cumpre as leis internacionais, Israel não cumpre as determinações da ONU, Israel está impedindo de entrar... lá na faixa de Gaza, de impedir abrir um corredor humanitário. Está deixando hospitais, bombardeando hospital, está deixando as pessoas morrer de fome, de sede. Israel quer exterminar, a ideia de Israel é extermínio. Ele quer exterminar, eles querem exterminar o povo na Cisjordânia, na faixa de Gaza, como já exterminou, está encurralando até eliminar. Israel não aceita abrir espaço para entrar 20 caminhões, precisa de 2 mil caminhões para salvar aquelas vidas que estão ali. Ele não deixa entrar 20 caminhões que estão lá, porque eles querem que o povo morra de fome. Ele não está nem aí para palestino, para ele todo palestino é terrorista. Para isso, toda a região. Agora, ele está atacando, jogando bombas na faixa de Gaza, numa área em que diz que está o Hamas. Quer matar o Hamas. Tem que pegar o Hamas mesmo. Esses terroristas têm que ter que eliminar esses terroristas. Agora, acontece que naquele meio tem civis. E os civis morrem também. Israel chegou, pegou, tirou da região norte, mandou ir para... Em 24 horas, isso é uma coisa de terrorista. 24 horas para desocupar hospital, isso. Desocupar tudo e ir para a região sul, para outra metade, porque ele quer ocupar outra metade da faixa de Gaza para poder ir tomando o espaço mesmo. Aí o que aconteceu? Nisso aí, o povo foi para a região sul, começaram a bombardear na região sul, matar o povo.
Não, e aí,
começaram a voltar outros para o negócio morrendo.
E aí,
genocídio.
É importante aquele Benjamin dizer... Atial,
tem que ser depois preso e passar o resto da vida na cadeia.
É importante dizer que a faixa de Gaza já era pequena. Quando manda o pessoal descer da parte norte para a parte sul, torna aquela região ainda mais densa demograficamente. Ou seja, muita gente em pouco espaço. Qualquer bomba que cai ali, com a intenção de atingir o Hamas, acaba atingindo a população inocente.
Muitos, quantos já morreram? Todo ataque, por exemplo, teve um período que teve um ataque que morreu 62 militares de Israel. Nesse contra-ataque matou 2.100 palestinos. Tá entendendo? Ah, isso aí foi do Hamas que ele matou? Não. E Yasser Arafat, que era o grande líder palestino, que eu acompanhei durante muitos anos, eu via como era, né, pela TV, mostrando as ações dele, era alguém que procurava negociar, que procurava, né, é o que fazia com que fosse estabelecendo o Estado palestino, e não ficasse aquela coisa clandestina que está lá. Então, ali ele ia para a ONU, ele discursava em diversos eventos. Então, Yasser Arafat estava ali negociando, e às vezes o povo palestino reagia realmente aos ataques. O que a gente vê constante, o que a gente vê há décadas, é isso. É Israel bombardeando e matando um monte de palestino. Um israelense vai lá num atentado lá, bomba, não sei o quê, aí mata 2, 3, 5, 10 israelenses, ele vai lá e mata 1.000, 2.000, 3.000. 3 mil, e bombardeio.
A ideia de bolsonarista, da pessoal da extrema-direita, a questão do ódio, do extermínio. Colocou na cabeça.
O mundo
que
precisa de ódio, precisa de paz, precisa
de amor. Vamos exterminar. Como é que você vai destruir uma casa para matar uma barata?
Exatamente.
Você, o Hamas, ninguém aqui está defendendo o Hamas, repito várias vezes.
Nem o Hezbollah também atacando.
O Rogério parece que ouviu uma parte aí que eu não sei se ele ouviu a parte aí. É bom estar ouvindo. E é importante que o ouvinte também participe. Agora que venha com coerência. Não nos coloque aqui na posição de sermos professores que nós estamos divulgando a informação errada, não.
Porque
é impreciso que, ouvindo o programa, se entende da situação e deixa o ódio. A gente não pode exterminar o povo palestino, porque lá está o Hamas. Mate a barata, mas não destrua a casa.
Sim. Professor, a intenção de... estudei sobre isso e fiz o meu DC sobre isso. A intenção da ala bolsonarista é provocar o ódio.
O ódio. Armar o ódio, a violência.
Ele chega com
a
opinião já formada. É isso que eu sei. Ele não ouviu a fala do presidente Lula, que ele fala do terrorista.
É, mas não quer ouvir. Partes, se você não quer ouvir uma coisa, você não ouve.
Né, eu acho que são 1.500 crianças palestinas mortas nessa guerra. Acho que é o saldo.
Mas 1.500 só crianças.
A intenção,
fora que estão embaixo dos escombros.
A intenção da ala bolsonarista é provocar. É deixar aqui pegando fogo. Por isso que na hora que adentrar um ouvinte com essa opinião já formada, a gente tem que manter a resiliência.
Vem dizer que os grupos criminosos lá do Rio de Janeiro, sei lá, o PCC, da esquerda. O que é que tem a ver?
A complexidade do Rio de Janeiro é outra história, porque tem envolvimento com o tráfico, tem envolvimento com a milícia, né, que... Eu não vou entrar nesse assunto, que é bem complexo. Deixa
sim, quem é que está envolvido realmente com a milícia,
que tá
comprovadamente? Quem faz homenagens,
políticos,
quem faz tudo? Bolsonaro fez várias homenagens, os filhos. É. Tudo fizeram homenagens à milícia, aos milicianos.
Que os levaram ao poder,
agora,
né?
Viu, professor, desde quando lá do ensino médio, fundamental, que a Palestina é bombardeada por Israel.
Sim, toda a vida.
Anos e anos, décadas e décadas.
Toda a vida
que eu
conheço por gente é vendo aquilo ali, aquele confronto.
Quando a pessoa vem, é porque a esquerda, é porque professor. Já vai desqualificando o trabalho de pesquisa
do professor. Porque acha
É do grupo do WhatsApp, das tias do WhatsApp, que pega um recorte de informação, não dão credibilidade à Folha de São Paulo, não dão credibilidade ao Estadão, nem a AGU, a ninguém.
Ninguém.
Nem pesquisadores, nem doutorados,
só que
nem
tá no Zap.
Só a opinião dele formada sobre tudo. Então não dá para dar muita credibilidade, não.
Então, é importante que a gente entenda o seguinte: que pode até Israel conseguir algum dia exterminar o Hamas. Mas e a ideia? E a causa palestina? Não vai. Quando está matando os pais daquelas crianças, quando está matando os irmãos daquelas crianças, quando está matando aquelas pessoas que estão ali, porque metade daquela população ali, a média de idade na Palestina é 17 anos. Isso é 17 anos. Entendeu? São muitas crianças. 48% ali tem 14 anos ou menos. Então ali, quando se mata aquelas pessoas são famílias, pessoas que nem nós. Eles têm famílias, eles têm uma vida ali, eles trabalham, eles estudam, eles têm a vida. E aquelas pessoas ali, o que é que vai esperar daquela criança? Que vê a família sendo exterminada? Vai virar um terrorista também, porque ele vai querer também... isso não justifica, mas é isso que infelizmente acontece. Pode ver todas as questões no Hamas, são pessoas que perderam parentes ali, pessoas deles ali da família. Então pode exterminar o grupo terrorista, mas a causa, a ideia não vai exterminar. Porque ódio gera ódio. Ódio gera ódio. E Lula, na sua ação, na sua atitude de amor, na sua atitude de ser realmente um cidadão,
estadista,
um estadista, o que é que Lula fez? De imediato, primeiro país no mundo a repatriar os seus. Aí buscar.
Foi reconhecido
mundialmente daqueles
pela excelência.
Daqueles que estão lá em Israel, são bolsonaristas, são pessoas que estão lá, que foram rezar pelo Brasil, pelo patriotismo, pelo não sei o quê, contra o governo, para ver se o governo está errado. Né? Então aquilo ali, o governo já trouxe mais de 1.200 pessoas para cá, e mais quem quiser vir, e vai procurar dar carona também de países vizinhos aqui.
Isso
porque
é ser humano.
Governo do amor, o governo da justiça, né? O governo que procura fazer as coisas. Né? Então o Brasil tentou, inclusive, abrir esse corredor humanitário, o Lula, né? O governo Lula tentou agora, de todas as formas, tentou fazer uma coisa, nem era bem o que o Brasil queria, mas tentou fazer para abrir esse corredor humanitário, para salvar vidas, porque o principal tem que salvar vidas e não matar. E o que é que fez? Os Estados Unidos foi lá e vetou, o mundo inteiro, os outros países todos aprovaram.
12 votos a favor da humanidade
em
um país
salvar
que quer guerras. Que,
né?
Quer que a guerra
pra abrir
se prolongue.
O corredor humanitário, para levar alimento, para levar água, para levar remédios.
Não
o
vê
pessoal está nos hospitais fazendo cirurgia sem anestesia, que não tem, e na luz de celular.
Professor,
usando luz de celular para fazer as cirurgias.
Você viu a sensibilidade do presidente Lula? além de trazer as famílias com uma rapidez, uma logística maravilhosa, ainda trouxe os pets. É. Eu fico
exatamente.
Assim, olha, ainda trouxe os pets.
A Inglaterra estava cobrando a passagem do povo.
E outros países pedindo ajuda ao Brasil. É. Porque exatamente. Tem chileno lá, tem português, tem um bocado de
gente. Bom, vamos concluir. Sejamos mais humanos e vamos diminuir um pouco esse ódio que impera sobre essas pessoas que
a vida
que coloca a profissionalidade das pessoas em risco, em dúvida.
Você viu eu tô, graças a Deus, eu tô indo para psicologia. Você viu a ira que ele entrou com a pergunta? Sim. Se você não tiver o equilíbrio, a resiliência, a empatia, você entra na mesma vibe.
Exatamente.
Você vai gritar. Do mesmo formato que
temos educação e postura. 8 horas e 57 minutos. Mandar um abraço aqui. Eu sei que Lázaro quer falar muito.
Porque é um assunto muito
Vamos lá. Um abraço aqui para nossos ouvintes que estão aqui desde cedo mandando mensagens, dizendo que estão nos ouvindo. Pro Marcos, lá na quadrilha Chamego de Menina, lá no Rio Fundo. Josiane Souza, lá no. Lá, meu Deus do céu, lá no Povoado Morcego, Teta também lá no Povoado Morcego, mandou um áudio aqui, eu não pude ouvir ainda. Erinaldo, Rangel, meu aluno Rangel, Wilton, lá no Condomínio Colorado, a professora Lenice, lá no Povoado de Unipapo, encontrei com ela ontem. Saúde, professora Lenice, muito, tudo de bom. Professora Leleodete, professora Tina, lá em Riachão, Edilene e Sabrina e aquela turma toda ali no povoado, no Mato Alto, ali próximo a Pururuca. Márcia Vieira, que também mandou um áudio aqui, daqui a pouco a gente vai tratar um pouco sobre esse assunto. Josenice Dilmara, lá na Cavaleira. Um abraço aqui para Jociel, lá do Quilombo. Reinaldo, Vaqueiro Reino, Ciene. Fez um excelentíssimo trabalho bonito lá com as crianças no povoado de Pururuca. Negro taxista, Mônica, sua esposa. Dilmara, também está nos ouvindo. Professor Sérgio, parabéns ao Sérgio lá da Zezé Rocha. Um excelente trabalho que fez com a gincana da matemática. Obrigado pelo convite para compor os jurados. Aluna Sabrina, Saulo, Edilene. Aquela turma toda lá, e a lista não para. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre.
Gostaria de mandar um abraço também para os meus alunos que acompanham, né? Lá do nono ano de EJA, a Laila Plácido, né? Fernanda, Henrique, José Messias, Emerson, Luiz Felipe, eles acompanham o programa. Um abraço.
Dê uma olhadinha no grupo do Magistério.
Nono ano de EJA.
Dê uma olhadinha no grupo do Magistério. Enquanto
Maria.
Eu falo que o Sintese Convênio, o grupo dos professores. O Sintese Convênio é uma parceria com o sindicato e as empresas, né? E aqui, por Lagarto, mais próximos, na região Centro-Sul, temos a Elegante Calçada, a Elegante Veste, Autoescola Lagartense, Biolac Laboratório Clínica Médica, Cunhadinho Bike Show, Farmácia Fonseca, Livraria do Estudante, todas as lojas Brícios e a loja Isis, Ótica Look, Papalégua Água Mineral e Gás, Restaurante Comida Caseira. Essas são algumas empresas conveniadas que oferecem desconto especial a professor e professora afiliado que apresente a carteirinha de filiado. Né? Também... assim, são várias mensagens que chegaram aqui. E um abraço aqui a Márcia Vieira, lá no povoado Rio Fundo, né? Ela fala sobre a questão da chamada pública. A gente está finalizando o ano letivo 2023, mas já com foco em 2024. E a gente precisa que esses jovens e crianças que estão fora da sala de aula, ou na idade escolar, ou que já passaram da idade escolar, que frequentam as escolas. É preciso frequentar esse ambiente escolar para sua formação. E a gente convoca aqui que a gestão providencie já a questão da chamada pública, chamada buscativa, para que possam pegar todos os alunos na idade escolar e tragam para as salas de aula. As escolas são os lugares desses jovens. Muito bem, então a gente está indo para o final do programa, né? Sempre a sensação de que a gente não conseguiu falar o nome de todo mundo aqui.
Não é possível,
mas um abraço aqui vai para todos que nos ouvem, sem distinção nenhuma. Agradecer imensamente a audiência e o respeito que tem para esse programa, né? É sempre bem-vindo. Informar os professores e professoras que temos um programa em prol da educação sergipana, que a comunidade, a sociedade entenda que o propósito é melhoria do ensino, as condições. A gente luta bastante pelas escolas melhores, por condições de transporte escolar, merenda escolar, pela valorização do profissional, que é importante também, né? Saiu um ranking aí que professor está lá embaixo nas profissões mais valorizadas, em detrimento de médicos e outros que também têm seu respeito. Eles estão bem colocados, ele precisa ser também valorizado a tal ponto. E que a sociedade, os jovens, precisa de formação e educação. É nessa luta que a gente sempre está indo.
E por falar em aprovação, aqui o deputado Paulo Pimenta acabou de divulgar aqui que Lula é o terceiro líder do mundo em aprovação. Perde apenas para o presidente da Índia, né? O Merenda Modi, e o Andrés López do México.
Está perdendo.
Ele é, esse ele...